mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: Inocente ou Culpado? Soltem os prisioneiros. Uma homenagem aos delfins.
Bravo.
Olha, houve uma coisa que ficou pendente de ontem, que foi o que é que estava o Sr. Russo a dizer ao urso. Nós falávamos do Sr. Russo que estava a dar colheres de uma papa ao urso.
E falava com ele de forma muito meiga.
Claro, e houve pessoas que de facto conseguiram fazer a tradução daquilo. Então parece que ele diz: uma pela mamã, uma pelo papá, tão lindo, tão bonito, estás-te a lambuzar todo, tão beijoqueiro, diz Márcia Rodrigues. Nadi Marques diz: o senhor está de facto a falar como se ele fosse um cachorrinho. Lindo menino, minha fofura doce, meu tesourinho precioso. E não é papas da veia, é bacon.
Ah, pronto. Okay. Às vezes confundo.
O senhor menciona isso, diz aqui. Bom, há muitos, muitos anos, para aí na mesma altura em que começou O Homem que Mordeu o Cão, uma rubrica controversa abrilhantou as manhãs da Comercial. E era controversa porque basicamente nós éramos todos jovens e inconscientes. A rubrica, Pedro Ribeiro, lembras-te bem disto, chamava-se Prova do Amor.
Ei, epa.
E funcionava assim: senhoras ouvintes punham os seus cônjuges à prova com uma chamada telefónica feita aqui da rádio para eles, chamada essa que era feita por alguém que na altura dava os seus primeiros passos neste meio, a nossa querida Iva Domingues.
É verdade.
E a Iva fazia o papel de uma sedutora que fazia avanços por telefone aos senhores, enquanto as namoradas, barra mulheres, ouviam atentamente. E se a coisa desse para o torto, entravam em cena e armavam os chamados carcel.
Atenção que também havia ao contrário.
Também havia, já não me lembrava quem era.
Era com José Nunes.
Zé Nunes, claro, José Nunes fazia o papel de...
Zé Nunes
pois
fazia
era,
isso ao contrário.
Pois era, é verdade. Bom,
vocês acham que isso é coisa que quer a Iva, quer o Zé, tem no currículo?
Talvez não, talvez não.
Fui a voz da Prova do Amor.
Não sei.
Mas recordam-se das candeleiras.
Eu acho que houve algumas.
Tanto
mal,
que aquilo teve que, como é que eu ia dizer, acabar rapidamente.
Pois foi. Eu acho que nenhum de nós hoje já faria uma rubrica destas. Nem as duas pessoas desta equipa que vêm desse tempo, Pedro Ribeiro e eu. Sim. Nem a Iva, nem o Zé Nunes. Mas a verdade é que este tipo de coisa continua a acontecer em algumas rádios deste mundo. Nem que seja, como neste caso, para que uma senhora percebesse exatamente o que é que se passava com o marido. A questão é que a senhora um dia diz que abre o porta-luvas do carro. Isto passa-se em Detroit, na América. Abre o porta-luvas do carro para tirar os documentos, porque aconteceu uma operação stop. E ela encontra no porta-luvas, amarfanhado, o programa de uma peça de teatro onde ela queria muito ir com o marido. Mas para o programa da peça estar ali, claramente o marido já tinha ido ver a peça, achou ela. E se foi ver a peça, foi com quem? Ela meteu na cabeça que ele só podia ter ido com alguém. Não, digamos que não é uma prova avassaladora de infidelidade, mas percebo que deixa uma desconfiança no ar, não é? Então ela foi pedir ajuda a quem? Foi pedir ajuda às pessoas espetaculares que resolvem todos os problemas da humanidade com a sua grandiosidade. Pessoas que fazem programas de manhã na rádio.
Ah, ok, ok. Bem visto.
E portanto, isto aconteceu numa rádio lá de Detroit, a rádio Channel 955. Eles têm um programa chamado Mojo in the Morning. É quase in the night. E a senhora pediu um favor aos anfitriões do programa, e eles decidiram ajudar. Ela propôs aos apresentadores do programa: pá, pessoal, finjam que são uma florista a fazer um sorteio e que têm flores grátis para a pessoa a quem sair o sorteio oferecer a alguém especial. E vamos ver para que morada é que ele pede que mandem as flores.
Mas isso foi a ideia da mulher?
Se para mim ou para outra pessoa foi.
Ela
foi
a mulher podia ser produtora.
É verdade. Isto é bom conteúdo.
Bom conteúdo.
Verdade.
Recordo que tudo o que ela tinha era um programa de uma peça de teatro no porta-luvas do carro. Não perca o final desta edição para saber o desfecho emocionante desta narrativa.
Vem quando fazes isso.
Epá, não faças isso.
Pá, eu gosto e não gosto.
Tem que inovar ao nível do suspense. Por
claro.
Isso, sabemos deixar esta história de molho.
Boa.
Enquanto me atira outra história. E no final voltamos lá.
Portanto, bom, fizeste as flores na jarra e já lá voltas.
Sim, é isso. A história que se segue é verdadeiramente terrível. E eu puno-me com insultos agrestes por me ter rido disto. Só que é impossível não rir. É também uma história que, diria, não é mais indicada para ouvir ao pequeno almoço, pois não é a sucessão de acontecimentos mais, digamos, higiênica do mundo. Mas pronto, foi deixada no grupo de Reddit, O Homem que Mordeu o Cão, por um ouvinte nosso que assina, e isto é um bom nome, ele assina Cuncamandro, com capa. Tudo junto, Cuncamandro. E pronto, ele começa por dizer: eu sei que é difícil acreditar nesta história, mas, entre parênteses, felizmente, ela é real e é hilariante. Ora bem, o ponto de partida disto é digno. e aliás, a avaliar por este ponto de partida, eu acho que é impensável imaginar o quanto isto vai descambar. Mas diz o nosso ouvinte: no final da década de 70, o meu avô foi dar apoio logístico numa peregrinação a Fátima no verão. Peregrinação essa, onde ia o meu pai, na altura, com cerca de 18 a 19 anos, e mais umas 15 pessoas da mesma terra. Bom, peregrinação a Fátima, não é? O que é que pode correr mal? É um longo caminho a pé. Muita coisa pode acontecer numa caminhada, mas nada como lermos o que escreve o nosso ouvinte com camandro. Como o percurso a pé demora cerca de 3 dias, diz ele, é hábito pernoitar em alguns pontos pré-definidos. Ao final do segundo dia de caminhada, o grupo chegou ao último ponto de descanso ainda antes da noite começar a cair. O meu avô disse ao resto do grupo que ia aproveitar de estar ainda sol e um tempo agradável para descansar ao ar livre antes do jantar. Uma cesta bucólica, de certa maneira, não é? O avô do nosso ouvinte foi estender-se no exterior desta pousada, um merecido descanso. E diz o nosso ouvinte: o resto do grupo rumou para o interior da casa, onde iam passar a noite para se prepararem para o jantar e, de seguida, o merecido descanso para retomarem o último troço da caminhada logo pela fresca. Isto não tem para onde correr mal até aqui, não é?
Continua.
Tudo harmonioso, tudo a respeitar os timings de caminhada e de descanso. O próximo parágrafo já é um bocadinho mais ameaçador. Digamos que é como se até aqui esta história fosse um lindo dia de sol e logo no início deste parágrafo surge uma nuvenzinha cinzenta que nos deixa desconfiados.
Portanto, se isto fosse o From Dusk Till Dawn, agora entre os vampiros.
Ainda não? Vai devagarinho.
Ok.
No From Dusk Till Dawn, os vampiros aparecem muito depressa nesse filme. É pá, aconselho toda a gente a ver esse filme. É um cagaço, de repente. É que não estás à espera daquilo.
Não.
Bom, mas reparem no que eu quero dizer só a partir da frase que segue no texto que o nosso ouvinte mandou. Ele diz assim: os elementos do grupo iam à vez usando a única casa de banho da casa.
Ui.
Eu sinto que isto
pronto,
é,
agora, pronto.
É aqui que isto começa a virar.
A partir daqui.
É aqui que isto começa a virar.
Pronto.
Mas não vamos agoirar. Está tudo a correr tão bem.
Pois claro.
Prossegue o nosso ouvinte: o meu pai, que tinha andado a adiar todo o dia a ida à casa de banho, para, como
chegaram
ele diz.
Espera, não passes à frente disso assim. Não, porque o que é inquietante é que tinha passado o dia inteiro. Enfim.
O meu pai, que tinha andado a adiar todo o dia a ir à casa de banho,
e que foi acumulando.
Para, como ele diz.
Ali estava quase a arrebentar.
Para, como ele diz, libertar os prisioneiros.
É isso. Epa.
Via agora a necessidade urgente de o fazer. Tinha de ser naquele momento. Não havia mais como adiar. De facto, eu sempre achei que esta expressão remetia para este clássico. Lendária canção dos Delfins. Que creio não ser sobre isto originalmente.
Eu espero que não.
Mas recapitulando.
Portanto,
o pai deste nosso ouvinte, na altura com 18 a 19 anos, em plena peregrinação, sente que está na altura de libertar os seus prisioneiros após horas de caminhada.
E está com fé que vai conseguir.
Está com fé. Ou não fossem eles a caminho de Fátima.
Claro.
Diz ele: como a casa de banho estava constantemente ocupada e a noite começava a cair.
Pois.
Ao ver que a janela do quarto, que era no primeiro andar, dava para um descampado.
Ai.
Lá vai ele.
E sem ninguém à vista.
Não.
O meu pai não pensou duas vezes.
Não,
sentou-se no parapeito da janela.
Ai.
E cá vai disto. Uma gigantesca libertação de prisioneiros. Caramba, eu nunca fiz, nem nunca vi, nem sei como é possível uma pessoa, por muito aflita que esteja, efetuar este tipo de coisa. Eu nunca me sentaria numa janela a fazer isto, por muito descampada que fosse a zona.
É porque isso obriga.
Eu ficaria perturbado.
Claro.
Pá, nem que fosse com a mera possibilidade de uma vaca me ver a fazer isto.
Mas não é só isso. Em termos físicos.
Em termos físicos há uma
impressão.
Não, não é anatomicamente sequer.
Não, obriga.
Podes ir para trás.
Podes morrer.
Podes ir para trás.
A parte de trás já tem que estar no vazio.
Sim, sim. Porque tens de dar algum gás.
Aquilo cai, não é? É um movimento descendente.
Não, prisioneiros. Foi o que aconteceu. Eu pessoalmente preciso de sossego e portas fechadas para soltar os meus prisioneiros. Eu sei, ele estava aflitinho, mas caramba, alguma vez a casa de banho ia ficar livre. Só que não, ele não quis esperar. Ele sentou-se na janela e fez, esperando que ninguém visse.
Deixa-me só fazer aqui
uma
parênteses.
Pausa para ficarmos com esta imagem mental vista de fora, não é? Um rabo fora de uma janela.
Epá.
Parece um verso rejeitado da canção Cheira a Lisboa. Um rabo fora de uma janela. Cheira bem, cheira a Lisboa.
Mas repara, os Delfins parece que vão dar um concerto de reunião no Mel Arena. No fundo, quando tocar esta música, Imaginem a corrida às casas de banho.
Pois é.
Que são eles a dizer às pessoas: soltem os prisioneiros é agora. Então a malta arranca.
O Miguel Ângelo está a cortar esta canção do Olimpo.
Mas pronto, as coisas são como são. O pai do nosso ouvinte usou basicamente a janela de um primeiro andar como sanita, libertou os prisioneiros. E nessa altura vale a pena retomarmos a narração do nosso ouvinte. Diz ele: o meu pai sentou-se no parapeito da janela, cá vai disto, uma gigantesca libertação de prisioneiros. Libertação essa que foi interrompida por gritos de aflição de alguém que estava por baixo da janela. Algo que ele, com a pressa e a necessidade urgente,
não reparou,
esqueceu,
não?
De verificar.
Pois.
E creio que, se pensarmos um pouco, todos adivinhamos quem foi o desgraçado que foi brindado cá embaixo com esta libertação de prisioneiros em cima dele. Diz o nosso ouvinte: foi o meu avô, que se tinha recostado na parede da casa que estava quente, de ter apanhado com o sol do verão, e que tinha pacatamente adormecido por uns minutos até ser acordado com aquela chuva.
Que terror.
Também vos digo uma coisa: se era para acontecer a alguém, há um lado em mim que se sente reconfortado por ter sido uma coisa entre pai e filho.
O quê?
Eu acho que era mais bizarro isto ficar fora da família e ter libertado.
Sim, também estou com o Marco.
Libertar prisioneiros para cima de um estranho.
E até o menino no dia do pai?
Então não.
Hoje é dia do pai.
O que é que o teu filho te deu? Oh, eu acho que, nem imaginas.
Hoje, eu acho que é dever de um pai estar preparado para tudo.
Sim, foi um presente a família
caiu do
perdoa.
Foi um presente que caiu do céu. Caiu. Só que.
Eu estava com o cocó em cima, perguntava logo: ao menos quem é que é? É do meu pai? Tudo bem.
Mas há ainda uma cerejinha no topo deste bolo. Quando voltaram para dentro, ficaram a saber que naquele exato local onde o avô do nosso ouvinte se tinha deitado a descansar, no dia anterior tinha ali ficado acampado um grupo.
Epa.
Que, de acordo com os donos da casa, usara precisamente aquele local onde o senhor se tinha deitado como, lá está, zona de libertação dos seus próprios prisioneiros.
Esse senhor está com uma sorte.
O que é que se passa com as pessoas?
E eu sei que a próxima frase é dura de ouvir, mas ao mesmo tempo é quase poesia, do nosso ouvinte com camandro. Diz ele: para além de ter levado com a caca cadente do meu pai em cima, o meu avô, sem se ter apercebido, tinha-se deitado em cima de cocó alheio.
Era uma sanduíche.
Meu Deus. Não.
Era.
Era uma sanduíche.
O pão era cocó. O pão era cocó.
E o recheio era ovo.
E o recheio era ovo.
Meu Deus.
Esse senhor só lhe resta a fé mesmo.
Vidas, sim, sim. Vidas.
O avô tinha cocó em cima.
Passou
e cocó
por
em baixo.
E para terminar, voltamos ao drama no estúdio de Rádio Detroit.
Eu não tinha esquecido.
Eu recordo que o meu senhor pôs-me a ligar à prova, pedindo ao pessoal de um programa matinal de rádio que criasse uma cilada para perceber se ele era fiel ou não. Uma das apresentadoras liga para o marido da senhora, diz: bom dia, aqui falo de uma florista online, ligámos-lhe aleatoriamente, temos umas perguntas breves para fazer, uma sondagem, depois, como agradecimento, oferecemos-lhe um ramo de rosas vermelhas para oferecer a alguém, só tem de nos dizer depois o nome e a morada da pessoa. Bom, o tipo responde a umas perguntas de chacha sobre hábitos de consumo. O senhor ainda diz: mas quem é que deu o número? Quem é que deu o meu número? E ela diz: ah, isto é aquelas listas de números que são compradas. E no final ela diz: pronto, então muito obrigada pela sua ajuda. Se nos puder então deixar o nome e o contacto da pessoa a quem vamos enviar o ramo de rosas, agradecemos. Saiba a resposta dele amanhã! Não. Calma.
Por amor de Deus, não faças isso.
Não é incrível eu trazer os desfechos desta história de episódio em episódio do Homem que Mordeu o
Cão? Lemos aquela história amanhã.
Vamos falar, pai, no dia 31 de dezembro, último dia do ano. Ok, malta, o nome e a morada que ele deu não eram os da mulher, eram os da outra senhora com quem ele andava a sair.
Tum,
com quem ele, de facto, fora ao teatro ver a peça que a mulher queria ver com ele. E agora estão separados. Obrigado e bom dia. É também para isto que a rádio serve.
Não há reações.
Rádio é
não
amor.
Há escândalo.
Não, e pior, o senhor desta história é o avô do... E portanto, ainda
mas
bem que eu vou com aquela chuva.
Esta edição é só pessoas que levam um caca em cima.
Não. Basicamente.
Em ambas.
Umas em sentido figurado, outras literal.
Em ambas as histórias citamos Bruno Aleixo. Calhou cocó.
Calhou cocó.
Calhou cocó.
Olha, que eu acho que preferia levar mesmo com o cocó em cima. Entre as duas situações.